E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o Vitor. Algumas pessoas me conhecem como vovô, outras pessoas me conhecem como Carioca, Hugo, Eiro, enfim. E Torugo. Torugo é um apelido que minha cunhada me deu. E aí eu resolvi adotar pro podcast. E aí virou TorugoCast. E aí, pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o TorugoCast. Finalmente retornei. Retornei para gravar mais um episódio deste podcast. Algumas pessoas gostaram e pediram para eu voltar. Então, hoje irei falar sobre plantas. E como a convidada super especial.
Oi, gente. Aqui quem fala é a Bruna. Vim aqui a convite do Torugo para falar um pouquinho sobre plantas.
Isso. E aí, no tema de hoje, vamos falar um pouco sobre o cultivo dessas plantas convencionais que nós temos em casa. E também iremos contar alguns causos, né? Falar de plantas que já morreram, plantas que cresceram extremamente. Enfim, vamos falar um pouquinho de cada detalhe. E vamos compartilhar as nossas experiências com vocês. Diretamente ou indiretamente, alguém já teve contato com plantas, né? A maioria das pessoas já fizeram aquele experimento na escola de colocar um feijãozinho no algodão.
Se não, há o piste, né, dentro de meia calça. Para fazer o homem batata.
Isso. E aí, pensando um pouco nisso, eu acho que algumas pessoas vão se identificar um pouco com as histórias que a gente vai contar hoje, né? Então, sim, acho que a minha primeira experiência não foi nem com essa experiência que a gente costumava fazer na escola, né? A minha primeira experiência, acho que foi pelo contato com a minha avó. Eu sou filho de vó, né? Minha avó mineira. E aí, ela sempre gostou de plantas, enfim. E aí, ela começou a passar um pouco desses cuidados, né? Que ela tem com as plantas, enfim. E aí, eu como observador, comecei a analisar os movimentos dela. Eu comecei a fazer perguntas sobre as plantas, sobre... Para que servia essa planta, se essa planta era boa para isso, para aquilo, se essa planta era legal para colocar num tempero, no molho. E aí essas coisas básicas, foi passando para mim. Nessa pandemia, né, 2000, que começou agora em 2020 e estendeu para 2021, eu criei um coletivo chamado Os Planteiros. É um coletivo no WhatsApp, onde nós conversamos sobre cultivo de plantas, também falamos sobre plantas ornamentais, como cactos, suculentas, que uma observação, suculenta e cacto é da mesma família, apesar da diferença, né, do tamanho, do formato, é da mesma família. Então, a primeira dica aí, a primeira informação... é essa. Voltando, é importante dizer que esse grupo já somos em 52 pessoas, é um grupo ativo que quase todo mundo sentiu essa necessidade de ter alguma coisa para fazer na pandemia, né? E algumas pessoas já cuidavam de plantas, como eu, mas esse desejo ficou cada vez mais forte com a pandemia, né, com esse isolamento social.
Já outras pessoas, né, não tinha essa aproximação com plantas, né, antes da pandemia, como eu, né. Bom, meu primeiro contato foi na escola mesmo, como o Victor falou, né, fazendo aqueles bonequinhos de alpiste. Sim, e Assim, desde então, meu contato com plantas foi através das minhas avós também, né? Que, enfim, elas sempre gostaram, né, de cultivar plantas. E eu, assim, sempre via elas cultivando, na verdade, não. Na verdade, não tinha tanto interesse, né?
Você percebe que é bem isso, né? É uma tradição que vem dos avós. É uma tradição que vem dos avós, aí às vezes pula os pais. E aí os netos começam, quando os netos ficam mais próximos dos avós, assim, acabam puxando isso, né?
Sim, exatamente. É, e minha avó, que não... a minha avó que cultivava mais plantas, na verdade eu era menos próxima, né? Então, não sei, talvez deve ser por isso que eu não seja tão amante de plantas assim. Mas enfim, aí com a pandemia, né, me veio essa vontade de cultivar plantas, né? E hoje, né, tento cultivar algumas espécies aí.
Você quer falar aí quais espécies que você já cultiva, que você tem na sua casa?
Bom, o que eu já tenho em casa, eu comecei com um caroço de abacate, né? Na verdade, não foi o caroço de abacate, foi o abacaxi, né, que eu peguei a coroa do abacaxi, né, vi como que cria raiz, né, na coroa, né, que é deixando na água, né, deixei, enfim, uns dias lá, criou raiz, tudo, coloquei no vaso e tá lá, né. Aí depois foi com caroço de abacate, coloquei também cebolinha, sabe, e aí depois fui ganhando mais plantas, cacto, samambaia, né? E hoje, plantas carnívoras, né? Que eu ganhei de presente do meu pai e tô tentando cultivar, né? E hoje, né, eu tô buscando aprender mais sobre essas plantas carnívoras. Eu tenho 11 bebês agora. 11 bebês famintos pra eu cuidar e, tipo, é um desafio, né? Você cuidar de uma planta que, assim, totalmente diferente, né? Não é comum você encontrar por aí, né? Plantas carnívoras. E faz parte, né, também, né, de quem gosta de plantas, né? Você sempre pesquisar.
Você fala que é difícil, mas por que que é difícil? O que que elas comem?
É difícil no sentido de que cada planta tem sua especificidade, né? Então, por exemplo, cada planta nasce em um ambiente diferente, né? Por exemplo, aí você tem que buscar saber de onde elas vieram, né? Para você reproduzir o ambiente, né? Para elas conseguirem sobreviver, né? Então, é nesse sentido, né? Que a gente tem sempre que pesquisar, né? Sobre as plantas, né? Enfim, é um desafio, né?
Você acha...
cultivar, né? As plantas.
Você acha que é importante... imitar o ambiente natural da planta para poder fazer com que ela fique saudável, ou isso não tem nada a ver?
Ah, eu acho que sim, né? Porque elas sobrevivem de acordo com a origem dela, né? De onde ela veio, ela sobrevive com aquelas condições, né? Então, é importante sim, eu acho, você reproduzir o ambiente
dela. Mas ela
dela
também pode ser adaptada ao ambiente que ela se encontra. Por exemplo, a planta carnívora, se ela ficar em baixo sol, por exemplo, ela vai acabar ficando acostumada com aquele tipo de sol.
Então, as plantas, elas se adaptam, mas assim, até elas se adaptarem também... É um processo, né? Elas podem morrer e tal, né? Então, assim, eu acho que se você quer criar uma planta, eu acho que é bacana você tentar reproduzir, né? o ambiente, né? O habitat delas, né?
Sim, eu vi uma matéria de um cara que cultivava plantas, enfim. E aí ele ficava muito tempo parado em frente à planta, antes dele pegar de qualquer lugar, enfim, para tentar sentir o que que a planta sente. Se essa planta ela tá no lugar quente, se ela vai estar num lugar onde que vai estar mais frio, se é um lugar mais úmido. Então, antes dele adquirir ou pegar essa muda no chão, enfim, de qualquer lugar, ele sentia toda essa esse movimento ao redor da planta para depois começar a levar ele para casa dele ou levar para onde que for para tentar reproduzir. Então, acho que de fato é super importante fazer essa reprodução de espaço para ela poder se adaptar, né? Para ela ficar bem.
Sim, verdade. Isso que você falou, né, de sentir a planta, eu acho que é isso também, sabe? Tipo, é muito uma questão de sensibilidade, né, quando você cuida das plantas, né, tipo, sentir o que que ela precisa, né, e tudo mais. Então, é uma questão de sensibilidade, né, aliada à pesquisa também, né, ao cuidado, enfim.
A primeira planta que eu queria comentar brevemente é sobre o boldo do Chile, né? Boldo do Chile é uma folha com aproximadamente 15 centímetros. Ela é uma folha bem gostosinha, aveludadinha. O gosto dela é amarga. Geralmente a gente utiliza esta erva, essa folha dessa planta, para fazer chá, pra quando a gente tá com enjoo, tá com alguma dor no estômago, né? E tem pessoas mais antigas que falam que o concentrado desse chá chega até abortar.
É, exatamente.
Que a concentração da substância dele, enfim. Existe alguma substância na folha de boldo, como existe na canela, que faz com que acaba perdendo o feto.
Sim, eu acho que assim, né? Tem aquele ditado, né? Nada em excesso é bom, né? Então eu acho que se aplica também ao boldo, enfim, à canela.
Porque o que acontece a gente fala assim: ah, vou comer só planta, vou comer só isso, isso. Mas sim, de fato, comer legumes, verduras é importante, mas também é excesso, não é? É excesso, vai ter excesso de cálcio, de vitamina, né? Então é prejudicial.
Na verdade, assim, né? Tipo, se você tem uma alimentação à base de planta, tipo, não tem problema. Não tem problema você comer só planta. Não é isso, na verdade. O que a gente tá falando é você comer muito alguma coisa, um tipo só, né? Por exemplo, enfim, eu tava assistindo um programa. Eu não sei o quanto é verdade isso, mas um cara que tomava suco de cenoura todo dia e o cara começava a ficar laranja.
Aí ele virou Trump, né? Virou presidente dos Estados Unidos.
Tipo isso, o cara começou a ficar laranja, e o cara morreu de overdose de cenoura.
Pariu.
Então, tipo isso, sabe? Nada em excesso é muito bom.
Sim, hoje eu fiz o chá pra Bruna. Chá muito bom, por sinal, que é o chá de guaco, né? Guaco também é uma planta muito boa. Ela fica tipo um arbusto. Arbusto ou arbusto?
Arbusto.
Fica isso daí que ela disse. É bem grande. Ela cresce assim. Ela também ramifica. Ela ramifica e vira um arbusto. Que é o chá dessa planta. Ela é muito boa pra quem tá com dor de garganta, tá com resfriadinho, tá com gripe. Junto com o guaco, né? Aí eu coloquei um limão. Qual que é o limão?
Eu não sei o nome do limão, mas é um limão que a gente encontra
Limão
no
do
mato.
mato. A minha avó
Todo
fala que é limão
limão,
do mato.
toda fruta, né, se encontra no mato, né?
É.
Mas a gente chama esse limão de limão do
É um
mato.
limão pequenininho, assim, que por dentro é laranja, né? E aí é um limão bem forte, bem gostoso. E aí eu fiz o chá com esse limão e açúcar. E você tá melhor?
Nossa, eu tô muito melhor.
É um chá
É
que dá uma
muito bom.
suadeira, né?
É aquele chá forte, assim, que é, como é que fala?
Sai
Implacável.
toda a zinhaca.
Sai tudo. Nossa, muito bom. Pra você ver como que a gente pode encontrar também remédios, né? Soluções para as nossas doenças, né? Nas plantas, né?
Sim, tanto que existe o estudo de fitoterapia, né? Você fez alguma coisa disso já?
Sim, nessa pandemia também eu quis me aprofundar um pouco mais no, nesses nos estudos de plantas, né, como fitoterápicas, né, fitoenergéticas também, que eu acredito, né, enfim, que as plantas têm o poder de influenciar na nossa energia também, né, enfim. E eu fiz um curso, né, de fitoterapia, que, nossa, eu amei muito, assim, eu aprendi algumas coisas sobre como as plantas, né, influenciam, né, podem influenciar no nosso organismo, né, e na nossa energia também. Foi bem bacana.
E aí, continuando esse assunto das plantas, é importante dizer que um bom chá de vó, um bom chá de mãe, muitas vezes resolve muito mais do que um remédio químico, né?
Exatamente, exatamente. Só que assim, né, tem as ressalvas, né? Podem curar nossa, as doenças mais assim leves, né?
Uma gripe,
Uma
sei
gripe, um
lá,
resfriado,
uma
tudo
dor,
mais,
né?
né? Lógico. E podem auxiliar em tratamento de doenças mais graves. Nada substitui também o uso de antibióticos para uma infecção, por exemplo, sabe? Mas assim, é importante falar que as plantas são ótimas
São
auxiliadoras,
aliadas, né?
né, para tratamento, exatamente.
Que também existe os ungüentos, né, que ajudam para dores, enfim, que você sabe falar disso, como que funciona, como que faz.
Na verdade, depende, né, assim, do que você tá
Garrafadas,
precisando.
né?
Exatamente, a gente pode inclusive fazer um episódio só sobre isso, né?
Sim, pode. Mas é isso, né? Não só de felicidade uma pessoa que gosta de planta vive, né? O que acontece? Algumas coisas acontecem de errado nesse processo de aprendizagem, né? No início do podcast, a gente comentou que é importante a gente tentar sentir o ambiente da planta, né? O ambiente, o habitat natural dela. Só que até a gente saber disso, né? Existe todo um processo de erros, né? Então, eu vou falar um pouquinho aí dos meus processos de erro. Já matei planta, assim. Já matei até feijãozinho.
Já cometi homicídio,
Já.
planticídio.
Sim, já cometi um planticídio ferrado. Já matei cactos, infelizmente. Já matei suculentas. Mas não por querer. Mas é por conta de não saber. De não saber mesmo o que. O processo dela. Porque existem plantas que gostam de pouco sol. Plantas gostam de muito sol, plantas que gostam de pouca água, de muita água. Então, aí nesse processo de aprendizagem, a gente acaba, né, perdendo algumas plantas.
Sim, e a minha experiência foi um pouco disso também. Acho que quando eu comecei a cuidar, cultivar plantas, né? Nossa, eu já matei tanta planta que eu desanimei total, assim. Se não fosse o Vitor, né? Que ama planta, né? Ama cuidar de planta. Se não fosse ele me incentivando também,
Obrigado.
Eu acho que eu desisti, porque, nossa, eu matei muito, muito, muito planta. E até porque eu tenho muitos gatos em casa, então eles acabam comendo, né? se deixa no chão, né? Eles acabam comendo a planta e tudo. E aí eu fui desanimando e tal, mas agora eu reanimei, né, de cuidar de plantas, tomando os devidos cuidados, né, não deixando as plantas que os gatos não podem comer no chão, né, pendurando elas, né, nos lugares e tal. E agora eu tô bem animada com esse cultivo.
Acho que a planta que tá me dando mais trabalho atualmente, e acho que a Bruna também pode compartilhar um pouco comigo desse problema, é a bendita da samambaia.
É, nossa, samambaia, assim, a gente pensa que é fácil cuidar dela, mas não é fácil cuidar, pelo menos eu acho.
Não, samambaia, a gente olha em estabelecimentos, em vídeos, em comerciais, aquela coisa linda. Bruna me deu uma samambaia, minha primeira samambaia. Ela veio a coisa mais linda, enorme, grande, grandona, assim,
Cabeluda.
bem cabeluda, bem aquele cabelo black, lindo, gostoso, assim. E aí hoje ela tá careca.
Hoje ela teve que ser podada, né? Um pouquinho.
Eu tive que cortar, porque a samambaia é uma planta muito enjoada, que não gosta de vento, ela não gosta que seja muito molhada, porém, ela gosta de uma sombrinha gostosa
Mas também gosta de sol.
e gosta de sol, e o ambiente tem que ser úmido para ela. Misericórdia. Como que a gente vai fazer para cuidar de uma planta dessa?
É difícil, mas não é impossível, né?
E aí a gente tá nessa luta. A Bruna também tem uma samambaia em casa. Então a gente tá tentando reanimar ela, né? Pra ver se existe alguma possibilidade dela ficar bonita algum dia.
Inclusive, vocês que estão ouvindo esse podcast quiserem opinar, dar dicas sobre como cultivar samambaias, a gente está super aberto para ouvir.
Sim, a gente está super aberto aí para ouvir também, compartilhar um pouquinho da nossa experiência, né, de cuidados com as plantas
E também aprender, né?
e aprender, porque eu acho que é isso, né? É uma troca, né, que a gente tem um aqui um com o outro e com vocês que estão nos ouvindo.
Gente, a minha samambaia foi o seguinte. Eu ganhei também do Vitor. A gente trocou samambaias, né? E assim, no começo, minha samambaia veio linda e tudo mais, né? Com terra e cascalho e tudo. E eu deixei assim do lado de fora, num lugar que não pega tanto sol. Pega sol, mas não pega tanto sol, mas venta muito. E o que que aconteceu? Minha samambaia foi murchando, as folhas secando, né? E aí eu tive que tirar ela de lá. Aí eu coloquei dentro de casa, né? Eu percebi que melhorou um pouquinho, né? Eu reguei com a água do arroz, né? Que tem amido, né? As folhas dela ficam bem verdinhas, né? Quando você coloca o amido, né? E aí melhorou, ficou verdinho e tudo. Só que aí começou a criar fungo na terra. E eu falei, ai meu Deus do céu, se deixar lá fora, ela não gosta de vento. Deixar aqui dentro, cria fungo.
Você vê como a bicha é chata pra caramba, mano.
E aí, o que que eu faço? E aí eu falei assim, eu tive uma ideia. Fui e pendurei ela debaixo de uma árvore que tem lá fora. E aí ela começou a ir, mas tipo assim, tá indo, né? E agora tá crescendo brotinho, né? Tipo assim, eu pensei que ela que não ia vingar, mas tá vingando.
Não, é uma coisa interessante você falar isso, porque o que acontece? A samambaia, geralmente ela fica no pé da natureza, né? Ela fica no pé das árvores, né? Então, o que acontece? Ela tem toda uma proteção da copa das sim. árvores. Então, tipo, você acabou recriando, porque sim, ela sim. tem toda ali, tem um solzinho, tem um, tem uma sombrinha gostosa, né? E aí, você acabou aqui reproduzindo,
experimentando, sim. né? Isso que você falou.
E aí, tipo, é, quando a gente fala de experimentar, é muito disso. Uhum. É, os nossos avós, né, não tiveram, talvez, aí, tipo, uma aula, um tutorial.
É, é, uma internet pra ficar pesquisando, sim, né?
É, tipo, no achismo. Vou colocar essa planta aqui e ver no que vai dar. Muitas vezes eu acabo fazendo isso. Muitas vezes eu vejo minha avó fazendo isso. Tipo, ah, é uma coisa que minha avó fala. Eu faço a minha parte, Deus vai fazer o resto. Uhum. Mas é isso, a gente não deixa largado também, né? A gente vai cuidando, vai observando. E aí, se não ficar bom naquele lugar, a gente tenta... vai trocando de lugar até achar um lugar que ela que se sinta certo. Bem. Aí, quando não dá certo de jeito nenhum, aí eu vou procurar algum vídeo, vou tentar me informar. Mas também é gostoso.
Sim.
É gostoso fazer isso,
Você descobrir essa sim. descoberta, né? Eu acho que isso acaba criando também um vínculo, né? Seu com aquela planta, né? Também.
Sim, eu tenho, tipo, um vínculo muito forte com as minhas suculentas e com meus cactos, porque cada uma que eu tenho é uma história,
sim.
né? É um rolê diferente e... Apesar delas serem bem parecidas no sentido dos cuidados, cada uma tem uma particularidadezinha, né? E é gostoso ver todo o crescimento. Muitas vezes é um pequeno, uma coisa bem pequenininha, né? 2 centímetros. Aí depois você vai acompanhando o crescimento dela, vai trocando de vaso, vai mudando o substrato, que é a terra, e vai vendo ela crescer. Como se fosse um filho, né? E aí você vai... E esse filho vai dando outros filhos. E você vai virando bisavó, tataravó, né? Então é muito gostoso. E tirando que é um sossego, né? Uma tranquilidade. Planta não enche o saco. O meu grande problema aí é que tem muitas pessoas que enchem o saco. Planta fica no cantinho dela, você cuida... Planta, ela vai reclamar quando ela tá precisando de alguma coisa. Mas não é igual esses vizinhos chatos aí, essas pessoas da internet ficam enchendo o saco aí. Não, planta ela no cantinho dela, você vai cuidar dela direitinho, entendeu? Meus queridos, minhas queridas, acabamos mais um podcast. Isto, pessoal! Não, falando sério agora, valeu aí. Pra quem chegou até nesse momento, é um trampo, tá ligado? Fazer podcast, a gente fica nervoso, né?
Com certeza, nossa, ainda mais quem é tímido, né? Como eu.
Assim, eu não sou tímido, mas compartilhar ideia pra outras pessoas, assim, é difícil, mesmo que a gente tá conversando aqui através de um gravador, a gente fica um pouco constrangido, mas é isso, espero que todos tenham gostado. Eu fiquei super feliz de ter conversado sobre plantas, né?
Eu também fiquei super feliz, né, de compartilhar, né, algumas coisas. E espero que a gente continue compartilhando, né, em outros episódios.
Sim, e aí, se vocês quiserem, nós podemos continuar esse tema. Da próxima vez, a gente pode fazer uma parte 2, né, desse tema. E a gente se encontra por aí. Então, adeus!
Tchau, pessoal.
Alô!